Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Podcast NA, seu espaço de conversa inteligente sobre o agronegócio brasileiro e seus desafios. No episódio de hoje, vamos mergulhar num tema que está no centro das atenções da cadeia produtiva, a armazenagem de grãos no Brasil. Com uma safra recorde, estimada em mais de 350 milhões de toneladas para 25-26, o Brasil reafirma sua posição como potência agrícola global, mas tem um probleminha. Nossa capacidade de armazenagem cobre apenas 64% dessa produção. Isso significa mais de 120 milhões de toneladas de grãos podendo ficar sem espaço adequado, gerando perdas, pressão logística, venda antecipada com baixos preços e abaixo do valor do mercado. Para entender esse cenário, seus impactos e as soluções que estão surgindo, nada melhor do que conversar com quem entende, não é mesmo? Aqui comigo está o Luiz Antônio Tavares, ele é gerente de soluções agronômicas da Agrotes, empresa pioneira em tecnologia para o agronegócio, com 35 anos de atuação e mais de 2 mil clientes em todo o país. Seja bem-vindo, Luiz, obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui participando com a gente desse podcast.
É um prazer, Alexander, obrigado.
Prepare-se para uma conversa profunda, provocativa e cheia de insights sobre infraestrutura, inovação, sustentabilidade e futuro da armazenagem no Brasil. Muito bem, Luiz, vamos começar o nosso podcast. Como eu sempre faço aqui com os nossos convidados, a gente procura trazer deles aquela primeira memória, primeira lembrança, primeiro contato com o agronegócio. O que te vem à mente quando a gente fala de agronegócio?
O agronegócio é o motor do país, né? É o que puxa hoje o Brasil, a economia no Brasil. Então, com certeza, é o que move o país hoje. Então, falando de armazenagem de grãos, com certeza é um ponto aí super importante. É um cenário, esse descompasso da armazenagem de grãos, como você bem comentou, de 64% apenas de capacidade de armazenagem. Com certeza aí é um ponto a ser tratado com bastante importância.
Mas e para o Luiz Antônio, qual que é a lembrança? Qual que é a sua primeira lembrança de agronegócio? O que te vem à mente quando a gente fala de produção agrícola?
A gente fala muito na questão de tecnologia, né, na produção e também na questão de armazenagem. Né? Hoje a gente se preocupa talvez bastante com a questão produtiva, né, com a questão das biotecnologias, a questão da produzir com qualidade, com alta produtividade, mas e a questão de armazenagem, a questão do pós-colheita da produção, né? E até a questão logística, a questão do Brasil hoje exporta basicamente uma quantidade muito grande da produção, então com certeza a armazenagem está inserida nesse contexto.
Muito bom. Bom, Luiz, como é que você descreve o atual cenário de armazenagem de grãos no Brasil? A gente fala, sabe que tem um déficit, mas é um déficit que preocupa?
Com certeza, Alexander. É importante entender a disparidade entre os estados, né? Então, você comparando ali, olhando para os estados do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, até mesmo São Paulo e do Sudeste, tem uma capacidade de armazenagem praticamente autossuficiente. No entanto, no Centro-Oeste, onde a gente vem aumentando, a gente tem um aumento expressivo da produção safra a safra, essa capacidade de armazenagem é onde está faltando. Então, Mato Grosso, déficit de em torno de 50% de armazenagem. Rondônia, em torno de 70% de déficit de armazenagem. E aí vai, o Piauí, Tocantins, todos esses estados são as novas fronteiras aí de produção no Brasil e talvez a questão de armazenagem de grãos está sendo deixada de lado, né?
Por que, na sua opinião, o Brasil, sendo uma potência agrícola, ele não está conseguindo equilibrar essa questão de produção mais armazenagem?
Existe uma questão muito importante, né, que é a questão da escassez de recursos, né? Então, existem algumas linhas de crédito para o produtor, para o empresário que deseja investir em armazenagem de grãos, mas as taxas de juros ali não são atrativas, né? E o cenário econômico no Brasil como um todo não incentiva muito aos produtores, né, nesse investimento, né? Então, com certeza esse é um fator que leva aí essa escassez, essa falta de armazéns hoje, principalmente nessas regiões, né?
Para a gente entender, então, falta linha de financiamento por conta da necessidade do investimento alto em se fazer em armazém, certo? É uma condição cara, uma estrutura cara.
Exatamente. Em torno de R$1.500 por tonelada para você de investimento. Né? Então, você tem, quem deseja aumentar a capacidade de armazenagem ou iniciar nesse novo negócio, é um investimento muito alto e corre riscos, naturalmente. Então, isso também segura um pouco aí esse aumento de essa questão de investimentos. Né?
As linhas hoje disponíveis no Brasil, elas não são suficientes, obviamente, mas elas são acessíveis?
Esse é um outro ponto importante. Elas são acessíveis, mas olhando o histórico aí dos últimos 10 anos, são informações do MAPA, né, que apenas das linhas de crédito que foram disponibilizadas nos últimos 10 anos, apenas 64% do que foi disponibilizado foi adquirido pelos produtores. Então, aí mostra como os produtores não tiveram incentivo, não tiveram coragem de fazer esses investimentos. Né?
Mas o que é, na sua opinião, falta de interesse, falta de conhecimento, o medo de se investir em uma grande estrutura... De repente, ele não vê a necessidade de ter esse armazém dentro da propriedade? Como é que é isso?
Acho que a questão de investir é um ponto importante, a questão do taxa de juros, mas é uma atividade que você precisa conhecer. Você precisa conhecer do processo, ser um especialista na produção, na questão de armazenagem. Envolve todo um processo de pessoas com um conhecimento e processos dentro da empresa para você conseguir montar uma estrutura de armazenagem, desde o processo da recepção, da classificação, o processo do beneficiamento do grão, todo o processo que é necessário, aeração, controle de temperatura, são processos delicados ali que demandam pessoas, demanda processos, demanda conhecimento.
É muito técnico, né?
É muito técnico, exatamente. Então, aí, talvez esse é um ponto aí também que segura um pouco o produtor nessa tomada de decisão aí de armazenar. Né?
Você lembrou bem que a gente tem regiões do país que essa questão da armazenagem está bem acompanhada, digamos assim, principalmente sul e sudeste do país. Mas ainda não é aquele perfil de armazenagem dentro das propriedades, que é o que... Todo produtor deveria pensar ou deveria investir para ter o controle do próprio recurso, né?
Exatamente. Hoje, principalmente nos estados do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, a gente tem uma pulverização muito grande das cooperativas. Então, o produtor utiliza essa estrutura das cooperativas para armazenar. Né? Mas não é o desejado, não é o que o produtor ele acaba... perdendo a capacidade de negociação dele, né? Fato diferente acontece no Mato Grosso. Aí realmente não tem essa estrutura de cooperativas muito grande, né? Então ele acaba tendo que fazer todo o escoamento da safra já na colheita. E esse é um fator delicado que precisa ser olhado hoje no Brasil, né?
E acaba entregando para um armazém que até segura a produção dele por algum tempo, mas tem um custo isso, né?
Exatamente, um custo com o serviço de recepção, o serviço de armazenagem de grãos. Então, ele tem um custo para manter esse produto lá armazenado. Né?
Você falou da dificuldade técnica, mas quais seriam as vantagens de se ter um armazém dentro da propriedade?
É você conseguir armazenar esse produto por mais tempo, você conseguir negociar melhores preços no mercado, você conseguir valores de frete mais atrativos quando você for comercializar. Logicamente, na colheita, a demanda por frete ela aumenta muito. Né? Então, a janela de colheita do Brasil, a gente conhece, ela é muito curta, principalmente por uma questão de safra e safrinha, né? De ter duas safras no mesmo ano. Essa é uma vantagem do Brasil, porém gera esse gargalo na colheita, onde você tem que colher rapidamente a primeira safra e já iniciar o plantio da segunda. E nesse momento a gente sabe que tem um regime de chuvas muito forte ainda, principalmente no centro-oeste, então o produtor tem que colher rápido e precisa de estrutura para beneficiar, para receber esse produto, secar, né? Esse produto com qualidade para não perder justamente, não ter deterioração desse produto. E comercializar, né? Então realmente torna-se uma dificuldade muito grande para ele essa colheita em função de não ter armazéns disponíveis, né?
E é justo nesse momento que está tendo uma concentração de oferta, e concentração de oferta a gente sabe que pressiona preço, né?
Exatamente. Então, o produtor ele é obrigado a escoar a produção e o preço que ele consegue no mercado, logicamente, é um preço menor. Esse é um dos principais gargalos para o produtor, né? Ele perde o poder de barganha na negociação, perde o poder de negociação dessa produção.
Na sua opinião, quais são os impactos econômicos diretos da falta de armazenagem para o produtor rural, então?
Ele perde margem, né? Como ele consegue preços menores, ele acaba tendo uma rentabilidade menor da produção. Ele perde qualidade do produto, né? A gente estava comentando essa questão da janela de colheita ser muito, muito curta e uma época de muita chuva, então a chance dele ter perda de qualidade, a Embrapa estima que em torno de 15% é a perda que os produtores têm com a qualidade do grão que é colhido, principalmente em função disso. Falta armazéns para fazer esse beneficiamento, essa secagem adequada do produto, e aí corre perda. Então, se tem perda, diminui a rentabilidade do produtor, né?
Ou seja, um cenário que traz prejuízos aí pro produtor e, no final das contas, acaba comprometendo a competitividade do próprio país, né? De negociar, de vender e de ofertar produto de qualidade, né?
Exatamente. Os Estados Unidos, por exemplo, tem uma estrutura de armazenagem de praticamente 100% de armazenagem. E a questão logística dos Estados Unidos é muito melhor, né? Eles conseguem utilizar a estrutura fluvial, né, o rio Mississippi, para fazer o escoamento da produção, enquanto o Brasil aqui é a estrutura, né, o modal rodoviário é muito utilizado, enquanto os Estados Unidos utilizam modal fluvial, modal ferroviário, o que melhora muito aí a competitividade. Eles acabam ganhando nesses quesitos e na competitividade, né?
Ô Luiz, você citou agora há pouco que a gente tem o crédito, mas o acesso a esse crédito não acontece. Por algum motivo, ele não acontece. Como é que a gente tem que redesenhar esse cenário? O que precisa ser feito? E, enfim, na sua opinião, como melhorar essa acessibilidade ao crédito para que o produtor possa, de fato, ter a segurança de investir num armazém?
A questão da burocracia, né? De reduzir a burocracia do processo de aquisição dessas linhas de crédito, né? E conseguir linhas de crédito mais acessíveis, né? Com uma taxa de juro melhor, mais atrativa. Acho que esse é um dos pontos aí principais, né?
Tem um número que eu acho que é bastante interessante da gente comentar aqui, porque hoje, por exemplo, a gente tem o programa oficial do governo, que é o PCA, o Programa para Construção e Ampliação de Armazéns. Tem, em média, cada plano safra que sai de 3 a 4 bilhões aí por ano dedicados à construção de armazéns. Você mesmo falou que nem sempre esses recursos são absorvidos ou são utilizados pelo produtor. Mas tem uma estimativa que fala que esse recurso precisaria ser de 15 bilhões de reais, ou seja, 5 vezes mais do que, 4, 5 vezes mais do que está sendo colocado hoje à mesa. O que precisa fazer, o que falta para que esse orçamento seja ampliado? Deixar só na mão do governo, a iniciativa privada podendo ajudar, enfim, aonde que a gente pode avançar nesse sentido?
Eu acho que a questão do mercado, utilizar o financiamento privado, né? Acho que é um outro ponto que pode ser utilizado, né? Para estimular aí as empresas a começarem a investir mais aí em construção de armazéns, né? Não só o produtor armazenar, mas também as revendas, os distribuidores de insumo, ou estruturas de armazenagem. Pessoas jurídicas que desejam prestar serviço de armazenagem, né? Então, não aumentar o armazenamento só na propriedade, mas aumentar também armazéns gerais que prestam serviço de armazenagem para terceiros, né? Que ainda é muito pequeno no Brasil. Então, existe é necessário alavancar a armazenagem no produtor, mas também estruturas de armazenagem independentes que possam prestar serviço para os produtores, né? Então isso já ajudaria bastante aí na colheita, principalmente.
Como é que você vê hoje o trabalho, os modelos existentes de cooperativismo, de consórcios de armazenagem? Seria mais ou menos nessa linha que você está sugerindo?
Exatamente. Consórcios de armazenagem, por exemplo, empresas que são especialistas na prestação de serviço de armazenagem. Essas empresas poderiam receber esse grão do produtor, assim como várias empresas já fazem hoje no Brasil. E isso já ajudaria muito os produtores na colheita, principalmente no Mato Grosso, no Mato Piba, onde você tem uma questão espacial muito forte, né? Então, a propriedade muito longe dos armazéns. E nessas regiões, principalmente no Mato Grosso também, uma dependência. Hoje a ProSoja, existe um dado da ProSoja que 50% do armazenamento é dependente das tradings no Mato Grosso. Então, existe um espaço aí que pode ser ocupado por empresas que desejam, e já existem essas empresas, mas talvez pode ser estimulada, existindo um estímulo para empresas de armazenagem de grãos, empresas especialistas em prestar o serviço de armazenagem de grãos.
Muito bem. Fazendo um elo aí entre o produtor e o comprador, enfim, e, obviamente, sendo esse ponto estratégico para a negociação do produtor, né? Ele decide a hora de vender.
Exatamente. Ele deixa depositado no armazém, ele tem, logicamente, um custo, né? Essa empresa que está armazenando para ele vai cobrar um serviço de armazenagem, um serviço que pode ser cobrado na recepção, pode ser cobrado na devolução do produto, ou ao longo do tempo, né, à medida que o produto vai aumentando o tempo de armazenamento, vai se cobrando um serviço de armazenagem. Pode se cobrar também na retirada do produto. Então, existe também a quebra técnica, que a gente bem conhece, aí que é a perda de peso do produto ao longo do tempo que esse produto é armazenado no armazém. É uma perda natural, né, do produto. E essas empresas, elas podem prestar esse serviço com qualidade para o produtor. São empresas especialistas para prestar esse serviço para o produtor rural, né?
Mas falta incentivo para a criação dessas empresas?
Exatamente, é incentivo, né? E a questão também de mercado, de processos, de mão de obra também, acho que é um ponto importante, principalmente nessas regiões aí de as novas fronteiras agrícolas, né? Que a gente está comentando, Rondônia, Piauí, Tocantins, Mato Grosso.
Pois é. Tomando aí o Mato Piba como referência, né? Hoje o Mato Piba dá para a gente dizer que é um símbolo do avanço da produção, né? Cada safra que a gente vê tem sempre um aumento de oferta sendo colocada aí no mercado, mas também tem esse problema da falta de estrutura. O que está acontecendo por lá, na sua opinião? Está indo muito mais rápido a produção do que o investimento em armazenagem. E quem que deveria, na verdade, coordenar esse trabalho de logística, armazenagem, enfim, na sua opinião? A missão poderia ser do produtor também?
Realmente é um aumento expressivo da produção, né? E a capacidade da armazenagem não está acompanhando. Então, existe esse descompasso e eu acho que são vários entes, né? Não só o produtor, mas também o governo também incentivar o produtor nesses investimentos em armazenagem, né? E novas estruturas de armazenagem de grãos independentes, conforme eu estava comentando, né? Então, acho que é um pouco de cada um aí para conseguir governo do produtor e empresas independentes que possam prestar esse serviço de armazenagem para os produtores, né?
Muito bem. Como é que a Agrotes tem atuado nesse setor? Como é que a Agrotes tem participado desse acompanhamento da questão da armazenagem? Enfim, vocês estão focados na gestão. Como é que a gestão pode ajudar nesse sentido?
A gente comenta, né? O armazém ele é como se fosse o banco e o grão é a moeda, né? Então, o armazém que armazena para o produtor, ele precisa ter muita transparência, muita confiança, muito compliance, muita segurança naquele serviço que ele está prestando para o produtor. Então, a gente entra nessa pegada de conseguir conectar o produtor com o armazém, né, o produtor ter a confiança naquele serviço que o armazém está prestando. Então, a confiança desde o processo da identificação da carga, pesagem, classificação, né, são processos ali que envolvem pessoas, que existem várias automações também. Então, as nossas soluções integram com soluções de automação. Então, a gente consegue trazer essa segurança para o produtor e para o armazém que está prestando um serviço ali para o produtor, né?
Você está trazendo uma coisa importante, porque não é só a questão da armazenagem em si, é a questão da eficiência da armazenagem. Porque apesar da gente ter armazéns hoje, nem sempre eles são eficientes, as perdas podem ser grandes, os processos podem não ser cumpridos, enfim. Isso é prejuízo também no final das contas.
Exatamente. Então, um processo adequado de recebimento, por exemplo, você não pode misturar produto de uma soja que chegou com 30% de umidade com uma soja que chegou de outro produtor a 15% de umidade. Então, são processos aí que o armazém de grãos segue, né, o controle, a rastreabilidade do processo para conseguir melhorar, ser mais eficiente nesse processo. Aí entra a questão do serviço, do prestador de serviço especialista que consegue entregar valor aí para o produtor, né?
Como é que se faz essa gestão da armazenagem?
A gente faz o controle de todo o processo, desde a chegada do caminhão, a questão dos contratos de armazenagem, políticas diferenciadas de cobrança de serviço. Então, existem taxas, né, de serviço de armazenagem, serviço de recepção, outros serviços. É muito interessante esse ponto, Alexander, que é muito diversificado esses modelos de cobrança no Brasil. Se você for na região do oeste da Bahia, existe uma política de cobrança de serviço de armazenagem muito diferente da região da 163, Lucas do Rio Verde, por exemplo. Ou até mesmo diferente do que está lá na região de Sapezal, no Mato Grosso. Então, políticas de cobrança muito diferentes no Brasil, né?
E isso acaba exigindo uma necessidade personalizada de gestão para cada unidade de armazenagem, praticamente.
Exatamente. Então, o nosso software, nossa solução é muito flexível, assim, no ponto de vista de atender essas necessidades dessas empresas, né? Então, consegue fazer toda essa gestão de cobrança de serviço de maneira diferenciada, né? Um ponto importante também é essa questão do produtor, essa transparência, né, do produtor com o armazém, que ele consegue, através da nossa solução, que conseguir até projetar o serviço de armazenagem. Então, ele consegue hoje, por exemplo, projetar o saldo de armazenagem que ele vai ter, quanto que eu tenho, qual vai ser a minha quebra técnica daqui 2 meses, qual vai ser o custo com o serviço de armazenagem que eu vou ter para os próximos 2 meses. Então, isso, essa conexão do produtor com o armazém, isso a gente enxerga como fundamental, né? É semelhante igual a nós hoje com o banco, né? A gente não praticamente nem conversa com o gerente. A gente utiliza muito o aplicativo do banco. Essa é a mesma pegada que a gente leva para os nossos clientes.
Ou seja, te traz informação para uma tomada de decisão mais eficiente e, no final das contas, isso é dinheiro no bolso.
Exato. E muito rápido, né? Muito dinâmico. Então, eu não preciso mandar um e-mail, enviar um WhatsApp para o gerente do armazém para eu saber quanto que eu tenho depositado e qual é a minha quebra técnica. Eu mesmo, produtor, consigo ali acessar o aplicativo e consigo até projetar a minha quebra, projetar esse serviço de armazenagem. Então, eu tenho o meu produto armazenado com qualidade e tenho transparência nessa informação. É o que o produtor precisa e que o armazém também precisa entregar para os produtores, né?
Então, primeiro, recurso para ter o armazém dentro da propriedade, para que o produtor possa ter esse controle da safra dele. Segundo, a introdução de uma boa gestão desse armazém, que é o mais importante, porque você lembrou bem que o armazém também pode ser um ponto de perda aí do produtor, no final das contas, se não for bem administrado, né?
Exatamente, né? Então, desde os controles ali da classificação, por exemplo, é um controle delicado ali que exige pessoas hoje, né, para fazer essa. Existem algumas automações, mas ainda é dependente de pessoas, né? Desde o desconto de umidade, avariados, todos esses descontos, e até mesmo o processo de pesagem mesmo, né, de controle de pátio do caminhão, também é um ponto muito importante. A rastreabilidade do caminhão que sai lá da lavoura, chega no armazém, e a garantia que esse caminhão saiu da lavoura, lá do talhão, e veio para o armazém que ele deveria. Então, todo esse controle, a gente entra também na questão das liberações de colheita. Então, o produtor libera a colheita do caminhão, e ele tem a gestão, confronta esse caminhão que foi liberado lá no talhão versus o romaneio que chegou lá, que gerou lá no armazém de grãos, né?
Então, ou seja, você acompanha todo o processo, desde a saída do campo até a chegada no armazém, e como esse grão vai ser acondicionado ali, as condições, enfim, e o que pode acontecer, como você lembrou, né? Projetar o que vai acontecer daqui a 2 meses. Isso tudo é feito através de softwares, sensores? Como é que se mede tudo isso? Como é que se trabalha com tudo isso?
A gente trabalha muito com a questão do software mesmo, da nossa solução, que é uma solução na nuvem, né? E a gente tem esses algoritmos de cálculo que utilizam essas taxas, essas políticas de cobrança de serviços diferenciadas, e projetam essa taxa, considerando que vai projetar a quebra técnica, vai projetar também o serviço. Então, são análises ali, são inteligências que a gente tem nas nossas soluções, para conseguir entregar esse valor aí, esses números aí para o produtor e para o armazém também, né?
No final das contas, é a tecnologia ajudando a reduzir custo ali do... Custo e perda, no final das contas.
Isso, custo, perda, e também a transparência da informação, que é muito importante hoje para o produtor, né? A segurança dessas movimentações hoje, ela com certeza é muito importante para o produtor.
Você consegue trazer para a gente o caso de algum cliente que, enfim, trouxe essa nova perspectiva para dentro do armazém e que mudou a gestão e que te contou isso, enfim, como é que foi isso na prática da visão do produtor?
A gente tem exemplos aí, principalmente clientes do Mato Grosso também, que eles conseguiram implementar ali até controles de processo, por exemplo, classificação, a gente chama classificação às cegas, por exemplo. Então, o classificador, muitas vezes, ele fica sabendo qual é a placa do caminhão, de quem é aquela carga, aquele caminhão que chegou na unidade. E a gente conseguiu mudar esse processo através de uma solução do nosso software, né? Que a gente consegue fazer essa classificação de maneira anônima. Então, o classificador, ele não sabe, ele fica sem saber qual é a origem daquela carga. Então, ele não tem influência externa sobre aquela decisão de quais são os descontos de umidade, de impureza, os descontos de classificação. Então, esse é um exemplo ali que você traz segurança, né, para o produtor que está armazenando lá no armazém, que realmente aquela taxa de desconto está correta, não teve nenhuma influência externa, e para o armazém também, né? Então, para o dono do armazém que está prestando esse serviço, ele ter confiança que não está ocorrendo nenhum tipo de desvio, conluio ali entre o classificador e o motorista, enfim. Existem N exemplos aí de problemas de fraude nesse processo aí de classificação e pesagem, né?
E esse processo, ele pode ser introduzido a partir do uso de tecnologia, obviamente, como você disse, fazendo esse controle às cegas.
Exatamente. Da nossa tecnologia, por exemplo, que traz esse benefício para os nossos clientes, que conseguem usar essa funcionalidade dentro do nosso sistema, que traz esse controle de classificação às cegas, né? Envolve integrações de automação, né? E tudo isso, até, por exemplo, a pesagem, ela não é digitada no sistema, ela vem, o peso, ele vem automaticamente da balança para o sistema. Não existe a ação humana ali de digitar o peso. Então, esse já é um ponto aí que traz aí a segurança para o produtor e também para o armazém.
Esse é um exemplo de uma empresa que terceiriza essa armazenagem. E do ponto de vista do produtor que tem o armazém, que mudanças podem acontecer e o que você tem ouvido aí de diferente ou de curioso quando o produtor mesmo faz essa gestão mais profissional da armazenagem?
Ele principalmente na gestão da colheita dele, né? Então, A gente tem produtores que armazenam... Hoje, eu até comentando esse dado, Alexandre, o Brasil hoje, 16% da armazenagem do Brasil hoje é em propriedade agrícola. Então é um número pequeno.
Pequeno, né?
Pequeno. Se você vai para os Estados Unidos, hoje é 60%. A capacidade, 60% da produção é armazenada em produtores rurais, nas propriedades agrícolas. Enquanto que no Brasil, 16%. Então, realmente é um número baixo. E, em função daquilo que a gente estava falando, da escassez de recursos, créditos, desse aumento expressivo da produção nessas regiões, nessas novas fronteiras. Mas o produtor ali, ele também tem que conhecer de como armazenar grãos. Tem que ter conhecimento técnico para fazer esse processo. Uhum. Então, não é só também a questão de...
Não é simplesmente ter o armazém na propriedade,
exatamente,
né?
Exatamente,
exato. E essa questão exige uma atenção especial. Você citou aí a questão dos profissionais, mas a questão da gestão através de tecnologia também, colocar a tecnologia à disposição ali do produtor para fazer esse trabalho mais eficiente, tornar esse trabalho mais eficiente.
Exatamente. A colheita é uma janela muito curta, então um software que traz uma tecnologia, que traz essa agilidade, que otimiza esse processo. Por exemplo, você ter tag fixo no caminhão. Você não precisava ficar identificando a carga quando o caminhão chega lá no armazém da fazenda. Então, se eu tenho uma tag, uma identificação, né, uma antena de leitura dessas tags do caminhão, eu posso ter uma automação ali onde a identificação da carga, ela é inserida automaticamente no sistema. Então, eu ganho, otimizo o processo, ganho agilidade nesse processo. E, de novo, segurança. O produtor precisa ter, nessa questão do produtor rural, entra muito a questão da colheita, a garantia que o grão que saiu do talhão veio para o armazém dele, que não teve desvio de carga, que foi feito um transporte, foi feita uma colheita com a umidade adequada, que recebeu no armazém dele, que houve um processo de secagem adequada, que houve um processo de armazenamento com qualidade, né? Então, ele ter essa segurança e dados, né? Se tem um dado que o produtor acompanha na colheita, é a produtividade. Se ele não tem um controle desse processo, ele não sabe nem a média de produtividade do talhão. Então, a tecnologia traz ganhos nesse sentido, de agilidade, otimização do processo, segurança da informação, né?
A gente está falando bastante aqui dessa recepção do grão na chegada ao armazém. Mas e depois de estar colocado no armazém, como é que a tecnologia pode ajudar também? E é possível fazer integração com outros sistemas? É possível fazer um trabalho conjunto de automação, enfim, e de gerenciamento desse produto que já está depositado no armazém, até para acompanhar as condições físicas ali do grão?
Exatamente. A gente tem integrações com sensores, integrações para medir a qualidade desse produto, se ele está com a umidade adequada, com a temperatura adequada, né, desse grão. E a questão muito da comercialização, dos contratos agrícolas. Então, o produtor normalmente já está negociando a próxima safra, ele tem alguns modelos de contrato diferentes, contratos em dólar, contratos a fixar, são várias modalidades que ele utiliza ali. E uma parte do que ele produz, Alexandre, normalmente ele não consegue armazenar na propriedade, então ele tem que remeter para armazenar em um terceiro. Então, toda essa gestão aí da pós-colheita aí, ela é realizada e a tecnologia é fundamental para isso, né?
E, de novo, aquela figura do banco que você está ali podendo fazer as suas ações na palma da mão, como a gente faz hoje com o banco normal. O armazém acaba virando esse sistema aí para o produtor também.
Exatamente. Seja o banco dele, digamos assim, que é o armazém na propriedade dele, seja um banco de terceiro, que é quando ele armazena em terceiros na produção, né? Então, ele pode contar aí com essas estratégias hoje, né? O ideal é na propriedade dele, né? Mas normalmente ele acaba buscando um terceiro ali também para armazenar, em último caso, aí ocorre a venda na colheita, né? Que se ele não tem o armazém disponível na propriedade, não tem um terceiro para armazenar, ele é obrigado a escoar a produção, a vender, né, aquela produção logo na colheita. Aí entra naquelas perdas de rentabilidade que ele vai ter, né?
E o produtor tem que entender também o que acontece com a soja lá dentro, né? Você falou da tal da quebra técnica. Isso traz consequências administráveis quando você tem processos, né?
Exatamente. Então, o processo de classificação ali, ela é fundamental, porque se entra com um desconto de classificação incorreto, seja por algum fraude, seja por processo, por falta de, por erro humano mesmo, né? A perda, a quebra técnica pode estar incorreta no meu armazém, e a sobra técnica no armazém no final lá acaba ficando, eu praticamente retiro tudo que eu tinha armazenado, mas no sistema ainda tem o produto. E aí que entra a questão, onde que foi, aí que entra a gestão, né? É, algo de errado ali aconteceu pra, com esse produto que simplesmente, digamos, sumiu. Algo de errado aconteceu, né?
Como é que você vê, Luiz, o armazém do futuro?
Acredito que a conectividade do produtor com o armazém é algo que vai acontecer cada vez mais. Então, a gente mesmo está trazendo essa tecnologia, o produtor cada vez mais conectado com o armazém, o produtor e o armazém cada vez mais conectado, o produtor solicitando a retirada do produto, solicitando a fixação do produto, tudo de forma digital mesmo, né?
Você acaba criando um processo rastreável, talvez, ali, integrado de produção, gestão, distribuição dessa soja? Ou desse produto, enfim, a gente está falando de soja aqui, mas podemos armazenar vários produtos dentro dos armazéns, né?
Exatamente, e essa questão da rastreabilidade, né, desse produto, desde a colheita até a comercialização, né? Então, se ter essa informação rastreada, né, você, com certeza, você tem ganhos. E é a questão da exportação no Brasil hoje. O mundo está exigindo a questão de sustentabilidade, né? Então, você ter todo esse processo auditado aí do início ao fim, com certeza é o que o mercado está exigindo, né?
Isso já é uma realidade, já está acontecendo, precisa só ser disseminado, ou a gente ainda tem um trabalho grande para se fazer e se pensar nessa armazenagem do futuro aí, hein?
Já está acontecendo, né? Mas ainda falta disseminar esse conhecimento, essa tecnologia entre essas novas fronteiras agrícolas aí no Brasil, né? Então, principalmente nesses grandes produtores que estão no Mato Piba aí, que estão aumentando consideravelmente a produção e não estão conseguindo armazenar o necessário, né?
De novo, a questão do financiamento volta à tona, né?
Exatamente. Então, é esse ponto aí que está segurando um pouco aí o produtor a aumentar essa capacidade de armazenagem, né?
Você vê a possibilidade aí, nesse setor de armazenagem, de participação de inteligência artificial, de controle através de blockchain, enfim. Como é que você vê aí o que pode acontecer no final das contas?
Então, essa questão do blockchain, do produtor, a soja se tornar uma moeda digital, né? Então, esse é um ponto importante também. O produtor está com a cultura lá no talhão ainda, a colheita vai acontecer daqui a alguns meses, mas ele já consegue negociar essa produção. Então, tratar o grão já, até mesmo antes da colheita, como uma moeda digital, né? A questão do barter, da troca, dessa negociação do produto até mesmo antes de colher e fazer a troca com a compra de insumos, né? Então, essa é uma realidade que já acontece hoje. E a inteligência artificial vai ajudar o produtor nessa negociação, né? Se vale a pena fazer o barter, vale a pena segurar o produto, armazenar por mais tempo. Então, acredito que vai chegar nesse ponto. Ajudar o produtor.
A própria inteligência artificial determinando aquele momento ideal, o ponto ótimo ali da comercialização.
Isso, trazer análises preditivas para o produtor para ele tomar a decisão. Ele vai escolher o que é o ideal, obviamente, mas a IA vai ajudar a trazer cenários para ele ali que ele pode tomar a decisão qual seguir, né?
Muito bem. Bom, Luiz, a gente está já caminhando para o finalmente aqui do nosso podcast, mas queria que você aproveitasse esse espaço para passar aquela mensagem para o produtor que está ouvindo a gente, para o profissional que está entendendo a importância da armazenagem, mais do que só a armazenagem, a questão dos processos, a questão da gestão dessa armazenagem, da importância aí, que ela tem aí para o dia a dia e como isso pode, no final das contas, representar um aumento da margem, né? um ganho a mais aí pro produtor, né?
É, a mensagem que eu deixo é que você, produtor rural, aí você tem a oportunidade de aumentar a sua capacidade de armazenagem, de fazer esses investimentos, mas tem que tomar esses cuidados aí na questão de processos, a questão de entender como funciona todo o processo de armazenagem e buscar especialistas, né? Então, empresas que conhecem do processo de armazenagem. Se você não consegue armazenar na propriedade, não consegue fazer esse investimento, analisar os armazéns que existem mais próximos da tua fazenda e contar com essa prestação desse serviço. O prestador de serviço ele tem essa obrigação de manter a qualidade do produto armazenado e fazer com que você consiga negociar esse produto não só na colheita, mas depois alguns meses depois da colheita, e conseguir preços melhores e aumentar a tua rentabilidade, né?
E até na terceirização entender se o seu fornecedor ali, ou seu, enfim, a sua empresa que você vai contratar, se ela está pronta, né, para atender dentro de processos estabelecidos e com uma gestão bem feita, né?
Exatamente. Busquem especialistas, empresas que têm estrutura, né, processos eficientes, né, e uma que tragam segurança para vocês na armazenagem do produto, né, desde a recepção do produto até mesmo até o momento de retirada do produto, né.
Você acredita que esse tema armazenagem ele vai ser um tema mais falado? Será que a gente vai ter urgência na divulgação desse tema daqui para frente, já que a gente está batendo recorde atrás de recorde em cima de produção aí, né? A armazenagem vai ganhar protagonismo no futuro?
Com certeza, né? O Brasil é altamente influenciado pelo mercado da China e dos Estados Unidos, né? Então, se a China decide lá diminuir a demanda, o produtor sofre um impacto no preço instantaneamente, né? Então,
e hoje não tem onde deixar essa soja, né?
Exatamente, aí que vem o problema. E aí já vem o milho safrinha na sequência. Aí que vem entra esse armazenamento a céu aberto de milho que você vê no Mato Grosso hoje. Então, se o produtor consegue armazenar esse produto aí, ele consegue negociar com preços melhores ali no futuro, né?
Muito bem. Tá aí. Falamos sobre um tema delicado e importante para a produção brasileira, a questão da armazenagem, do déficit de armazenagem no Brasil, mas mais do que isso, da necessidade de se investir em processos, se investir em gestão, se investir em qualidade e funcionalidade de todo esse processo para que o resultado de fato seja eficiência, resultado e dinheiro no bolso, obviamente, que é o que todo mundo quer. A questão da armazenagem, ela ainda é crônica no Brasil, falta investimento, mas falta também o produtor entender a importância de se fazer o processo bem feito para que os resultados apareçam. E daí a gestão vem auxiliar bastante nesse sentido. E a proposta que o Luiz Antônio trouxe aqui para a gente de fazer essa gestão dos armazéns de uma forma eficiente, de uma forma organizada, para que os resultados no final apareçam. A gente vai ficando por aqui, lembrando que Podcast NA sempre vai ao ar às segundas-feiras, a partir das 14h. Você é nosso convidado para participar com a gente. Um grande abraço, a gente se vê no próximo episódio.